Vamos trazer a participação especial hoje do Sargento Ailton Vidal, Brigada Militar de Campos Borges, com a gente aqui na linha, para a gente fazer um bate-papo e já programar aí a turma para o final de semana, porque se tiver aglomeração em algum lugar da nossa região, a Brigada Militar estará lá para terminar, acabar de vez com isso, né, Sargento? Bom dia.
Bom dia aos ouvintes. É que, como eu venho comentando, a gente tem feito um trabalho incansável aí, principalmente desde que foi instalada essa bandeira preta, né, que está mais grave a situação. Foram várias, diversas prisões aí nas últimas semanas, termos circunstanciados aí, lavrados. Esse final de semana passado aí da Páscoa foi bastante movimentado para nós aí. Repercutiu bastante em todas as comunidades aí. Então, para mim, eu disse em outras entrevistas já, né, pessoal, na situação que está, que se encontra, a gente precisa mais do que nunca da união, né, de todos os poderes, todas as forças públicas aí, para tentar conter essa pandemia que vem afetando a todos nós, né, familiares, amigos, conhecidos. Eu sempre falo, né, eu sou aquele cara da moda antiga, aquele cara que se formou lá 30 anos atrás, estou indo embora da brigada, mas sou aquele cara que o 190 da cidade aqui é no meu telefone particular, né. Todos os problemas que acontecem vêm direto no meu celular, porque é ele que o pessoal recorre. E o pessoal, quando liga para ti, eles querem uma solução, eles querem que você resolva. Eles não perguntam se aquele é o teu mês de férias, se você está de folga, se você não está. Então, nos últimos 20 finais de semana, eu trabalhei em 15, inclusive nesse que era Natal. Às vezes a gente até falta com os amigos, falta com a família. Mas eu sempre falo em linguagem que todos podem entender. Tipo, como eu fui criado aqui no interior, eu tenho os exemplos que o pessoal pode entender. Lá na estância, lá na fazenda, precisa ter o capataz, precisa ter o proprietário, que é quem vai promover aí os meios, né, para se tocar a fazenda, e precisa ter aquele toco velho de Guajuvira cravado bem no meio do pátio, que é onde se amarra o cavalo chucro, né, para domar. Tem gente que acha que essa ação rígida, essa ação de fazer o pessoal entender, é prejudicial a alguns, né? Mas não. Aquele cavalo redomando que não recebeu o bacheiro às vezes, ele não tem serventia para nada, ele fica lá no campo só comendo capim e incomodando, né? Por que que eu estou dizendo isso? Eu falei em outra oportunidade, né, que o filho deve honrar pai e mãe, né? Eu fiquei, assim, até constrangido, né, com a situação que aconteceu ali de pais e mães ter que estar se esquivando até a princípio por causa de atitude dos filhos, né? Se o diploma do pai servisse para o filho, ele não precisaria fazer concurso, o filho estaria empregado já, ele iria lá e apresentava o diploma do pai, né? Não serve, cada um tem a sua história, cada um faz o seu caminho e cada um deve responder para os seus atos, né? Ah, é tão feia essa atitude dos filhos? Não, juventude a gente entende, né? Eles só precisam é do exemplo, né? Que as consequências vêm. Então, eu até pensei no início que seria ruim para nós, que estamos trabalhando na linha de frente e tal, mas eu vi que essa situação, assim, trouxe benefícios para nós, apesar de ser uma coisa constrangedora, até por alguns aspectos, para nós trouxe benefício, porque as pessoas entenderam que mesmo aquelas pessoas que estão dentro do nosso círculo, elas são penalizadas quando são necessárias, menos no elas. Como foi dito pelo meu comandante ali, tem que cortar na carne, se corta na carne, né? Então, se entre nós, se entre as nossas pessoas aqui, não foi cortado, foi feito para todo mundo, então, O pessoal acenda as anteninhas ali que vai ser cobrado de todo mundo. Todo mundo vai ser chamado à responsabilidade se errar, né? Porque realmente, assim, nessa situação que nós pegamos no final de semana, os pais aí que estão escutando, as pessoas que estão vendo aí, que me acompanham, e acompanham o que eu sempre faço, que eu sou aquele cara que faço quando tem que fazer e não fico muito nos rodeios, né? Mas vocês pensem bem, um local no meio do mato com apenas um banheiro para todo mundo utilizar. As pessoas, não tinha ninguém vendendo bebida, todo mundo levava bebida nas caixas, estavam compartilhando os copos, estavam compartilhando os litros, bebendo no litro. O pessoal estava todos sem máscaras, todos. Então, assim, ó, um foco. Eu, se eu tivesse um inimigo, eu ia dizer para o inimigo, vai lá naquele lugar lá, porque lá a possibilidade é grande de pegar. Teve até uma pessoa que falou lá para os colegas ali, bah, eu não pude controlar porque eu tinha 3 com Covid em casa e mais uma me fugiu e veio para cá. Então imagina, saiu do meio de 3 pessoas que estavam com Covid e foi lá para a festa. Então assim, ó, essa é a alusão aí que eu faço desse tronco de às vezes ter que bater com o baixeiro. Não é para prejudicar ninguém. Muitas vezes vai salvar o filho daquela pessoa que estava... sem saber até que o filho estava lá, né? E que não estava fazendo um ato de marginalidade até. Eles estavam lá querendo se divertir, a gente entende que faz tempo aí que o pessoal está fechado, que não pode sair. Mas, por outro lado, tem se agravado aí. A gente vê 4 mil pessoas por dia no Brasil falecendo, aí quase 300 pessoas no estado, né? Antes era uma notícia lá, bem distante, hoje a gente recebe todo dia a morte de um amigo, a morte de um parente, a morte de um vizinho, né? E as pessoas estão pagando essa pena aí. Então, como eu disse, eu estou indo embora, pouco tempo para mim sair da brigada, a minha parte é fazer com que se cumpra enquanto eu estou aqui, né? E eu estou saindo com a cabeça erguida aí, porque eu sei que a minha parte eu estou fazendo.
Sargento, ainda tem um tempo para você trabalhar, né, frente à Brigada Militar, né? Isso logo você sai, mas ainda você vai continuar fazendo esse excelente trabalho que você vem fazendo. A minha colega Tânia Junto aqui também vai fazer uma pergunta para o senhor, mas para os ouvintes entenderem a preocupação que a gente tem diariamente, que a gente vive falando aqui de todo mundo fazer a nossa parte, cada um tem que fazer a sua parte, ter os cuidados, cuidar de você, cuidar da sua família, cuidar dos seus amigos, porque para o ouvinte entender, a cada 20 segundos, né, que se passa, está morrendo uma pessoa no Brasil, a cada 20 segundos. Então, tu pensa comigo aqui, os ouvintes que estão nos acompanhando, conta até 20, uma vida foi perdida. Foram mais de 4 mil mortes ontem registradas em todo o Brasil. Então, a cada 20 segundos tem uma pessoa morrendo no Brasil e isso não é aceitável. A gente tem que fazer a diferença para que isso mude, para que a gente consiga juntos reverter esse quadro e, é claro, todo mundo andar junto por o mesmo caminho. Tânia Dil.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Sargento Ayrton Vidal. É um prazer estar conversando com o senhor, trazendo à tona essa questão aqui, que ela tem vários pontos que precisam ser analisados. É claro que a gurizada, na hora que pensou em se divertir, não pensou nas consequências, é uma gurizada jovem. Nem todos eram jovens ali. Tinham pessoas adultas com responsabilidade que deveriam ter noção da gravidade do ato que estavam cometendo. Mas, enfim, a brigada fez a autuação e etc. Uma pergunta que me fizeram, Ayrton, por que ninguém foi preso? Seria bom que isso ficasse esclarecido para a população. Por que não houve prisão em flagrante de ninguém?
Pelo contrário, né? No local foram efetuadas 46 prisões, né? Porque o TC nada mais é do que um ato de prisão em flagrante, né? Você, só por ser um menor potencial ofensivo, você não vai levar e apresentar na delegacia, né? Mas no momento que é lavrado o TC para aquela pessoa, ele se compromete a comparecer no JEC, né, para ser ouvido e imposta a pena. Até ontem eu estava ouvindo a promotora ali que fez a fala dela. Então, pela lei e pelo decreto do Estado, o não uso da máscara, né, é de 2 mil a 68 mil, se eu não me engano, a multa, né? Então, no meu entendimento, no mínimo, esses 2 mil do uso da máscara, cada um tem que pagar, porque é o mínimo, né? Porque é como se fosse o tráfico de drogas lá, é de 5 a 15, então no mínimo é 5. Então, eu entendo que no mínimo tem que ser 2. Eu já acho assim, eu como sou um cara mais rígido e mais achando que as coisas devem se resolver mais, como aqueles respiradores ali tão caros, tão escassos, eu já, se eu tivesse poder, eu já metia aqueles carrão que estavam lá tudo para pagar esses respiradores e transformava o valor dos veículos aí em dinheiro para pagar, porque o pessoal, na realidade, esses 2 mil para aqueles pessoal que estavam lá de Mercedes não vai dar muita diferença, né?
Esses carros, eles estão aonde no momento, Ayrton?
Esses carros foram identificados, todos eles, né? Pela placa do carro a gente faz a consulta no sistema e o proprietário é identificado. Muitas vezes não é o proprietário que está lá, né? Como eu já falei, às vezes é o pai, às vezes é a mãe, mas foi feito para o proprietário, que daí ele vai ter que apresentar quem era o condutor que estava lá, né?
Sargento Ayrton, lá no local... É um local fechado, né? Um local distante, não é assim o fácil, não é fácil acesso. E eu parabenizo a Brigada Militar pelo trabalho que realizou, como vem realizando na medida do possível, de enfrentamento a tantas festas clandestinas que acontecem, não é só Espumoso, Campos Borges, por toda a região. Porém, ficou uma pergunta no ar. Quando as viaturas chegaram no local, há poucos minutos, os organizadores da festa já sabiam que houve uma denúncia. E isso macula o trabalho excelente que a Brigada Militar vem realizando. Quem é que repassou essas informações? Houve o confisco do telefone dos organizadores? Vai haver quebra do sigilo telefônico deles para saber de onde partiu essa informação?
Em todo o trabalho... Tanto da polícia como dos infratores, existe o serviço de informação e de contra-informação, né? Então, o que que acontece? Nós, mais de 20 organizações aí, antes de acontecer, nós já comparecemos no local, já orientamos o pessoal, já terminamos mesmo antes de acontecer, né? Nesse dia... Nós recebemos, o pessoal até comentou que veio de Porto Alegre, eu estava desde as 7 horas sendo avisado que o pessoal estava se combinando por grupos para realizar, só que a gente não tinha certeza dos locais, né? Então, nesse mesmo dia, eu com a minha patrulha aqui no nosso município, todos os locais que poderiam ter algum... as expectativa de acontecer, nós já tinha feito o levantamento. Quando fui avisado pelo comandante do pelotão, que seria em tal lugar, eu disse, ó, nós já passamos lá e lá não tem nada, lá não vai ser, vai ser em outro lugar. Informaram que poderia ser naquela pedreira que é próximo ali, então a gente deslocou lá na pedreira, chegamos lá, não tinha nada, a gente desligou as luzes da viatura, desligou, ficou escutando e a gente viu o barulho, foi então... que a gente viu a proporção e eu resolvi, como eu estava à frente da guarnição, de nós reunir mais gente, que nós vimos que era muito povo, né?
E então, a partir então da iniciativa da Brigada de Campos Borges, houve o convite e a necessidade de se chamar as demais brigadas da região, é isso?
É isso, eu em princípio fui avisado pelo Tenente Aldair, né, que estava sendo comunicado, que o pessoal estava organizando, eu já tinha recebido no meu celular, como eu disse, né, que fica como se fosse um 190 aqui na cidade, ele é particular, mas está comigo sempre e o pessoal me avisa, né, então já desde as 7 da noite alguém já tinha me avisado que estavam se reunindo, e eu se reuni, né, mas como nós já temos uns nomes aqui na suspeita, que estão promovendo, a gente estava monitorando essas pessoas e os amigos deles, né? Então, quando foi, a gente já estava praticamente desistindo, estava passando da meia-noite, lá não é minha área de trabalho, mas a gente deslocou até a pedreira para ver, né, se não era, não, como realmente não era, mas a gente escutou, né, que é bem no fundo ali, deu para escutar, a gente viu a proporção, né?
Pois é. Como é que... antes da última pergunta, Ailton, quantos menores foram identificados lá nesse local? Eram muitos?
Assim, para você entender, eles fizeram uma picadinha dentro do mato, os carros só entravam de frente, só conseguia dar a volta lá no fundo para sair. Como chegou a brigada, o pessoal, eles já estavam todos combinados que com a chegada da brigada, todo mundo correria, né? E foi o que aconteceu. Só conseguimos pegar aqueles mais desavisados que não conseguiram correr, né? Provavelmente os menores, o pessoal que estava mais errado, foram os primeiros que saíram. Nós éramos 4 viaturas, mas éramos 10 pessoas. Como só tinham entrada e do outro lado era o rio, não teve como a gente fazer um cerco antes de aparecer com a viatura, porque ia espalhar todo mundo. A gente trancou aquela via para eles não saírem, e a única alternativa que a gente teve foi mandar que os carros saíssem, fossem saindo em fila, e identificar todos os condutores e as pessoas que estavam dentro do carro. Então, para responsabilizar o condutor pelos menores que porventura ele estivesse, esse levantamento de quantos menores eram, eu não tenho como te dizer agora, mas foram vários menores.
Ok, Sargento Ailton, seriam essas as informações da minha parte, Adriano, mais alguma coisa?
Com certeza, obrigado. Obrigado, Tânia, pela participação. Só para finalizar, então, Sargento Ailton, se alguém resolver fazer festa no final de semana, a coisa vai ficar feia, né?
Essa ação aí serve de aviso, né? Como eu falei no começo, se a gente fez para os nossos, né, para as pessoas nossas, foram 2 policiais lá de outras áreas, né, que estavam ali, que foram pegos. Não são dos nossos daqui, e foi esse pessoal aí que já foi citado várias vezes, que todos eles foram arrolados, principalmente na hora de fazer a documentação, como eu já comentei, o pessoal, não, mas vai dar problema? Não vai dar problema, se nós deixar alguém aí, porque queira ou não queira, nessas festas são feitas por pessoas da comunidade e todo mundo se conhece, né? Então, se a pessoa está lá dentro, um é autuado, os outros vão lá e eles mesmos indicam, mas o fulano também estava, o ciclano também estava, e vão trazendo, né? Tanto que essa semana já mais de 60 pessoas foram identificadas posteriormente. Então, assim, ó, fica aquela dica, né? Nós não temos aqui contra ninguém. Nem o pessoal da Brigada, nem o pessoal do Ministério Público, nem o pessoal do governo, nós apenas estamos trabalhando em prol de todos. Que nós queremos que todos sobrevivam a essa pandemia, nós queremos que o comércio consiga reabrir daqui uns dias, nós queremos que a vida volte ao normal, só que a gente está vendo que após um ano aí, está só piorando, e cada vez morrendo mais gente, adoecendo mais gente. Então, eu já peguei essa doença por causa do meu serviço, se eu tivesse em casa eu não tinha pegado. Eu não tive a chance de ter me protegido, eu passei para minha esposa, eu passei para minhas crianças, e a gente ficou um monte de tempo sofrendo com isso, assim como quase todos os colegas já pegaram. Então, assim, ó, mais do que tudo é o pai saber que nós não temos contra ele, que nós estamos trabalhando pelo filho dele, e pedir ajuda para esse pai, para esse vizinho, para esse amigo, que sabendo nos avise, porque eu digo assim, ó, eu nunca estou de folga, eu estou 24 horas por dia de serviço, me avisou, toma as providências. Sinal aí que quem conheceu a minha cidade há 4 anos atrás sabe como estava, e esses 4 anos que eu estou aqui sabe como está. Porque nós trabalhamos, nós não medimos esforço, nós fizemos o que tem que ser feito, e quero continuar assim até o último dia que eu trabalhar.
Bom, Sargento Ailton, agora que você tocou nesse assunto novamente, né, para a alegria da minoria e para a tristeza da maioria, quando é que o senhor vai acabar deixando a corporação?
Eu tenho 60 dias para cumprir o meu tempo de contrato. Depois eu tenho esse pedágio aí que foi colocado aí goela abaixo no final, e tenho mais um mês aí para dar em boletim. Eu acredito que em setembro eu estou indo embora.
Tá certo, a gente vai voltar a conversar. Obrigado por nos atender, um bom trabalho aí. Esperamos que vocês não tenham que presenciar o que presenciaram no final de semana passado, neste novamente, ou nos próximos que virão, ou até mesmo durante a semana. Não só no final de semana, mas também no final de semana. Um grande abraço, até a próxima.
Um abraço. Se for houver alguma falta, alguma falha nossa, é um serviço novo também, usar, ter que fazer esse tipo de serviço aí. São decisões tomadas na hora, ali na correria, às vezes com poucos recursos, mas a gente faz tudo o que está no nosso alcance para fazer um bom serviço.
Não, tudo tranquilo. Trabalho excelente da Brigada Militar aí da nossa região. Até a próxima!